Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil com assuntos relativos ao nosso cotidiano, o cotidiano dos brasileiros. Eu sou Maurício Bastos e comigo Tayana de Oliveira. Nessa próxima hora, nessa sexta-feira normalmente a gente fala de assuntos pra cima, assuntos mais leves, né? Não é o caso, né?
Hoje vamos falar sobre a epidemia da solidão, Maurício Bastos. Isso porque parece que a pandemia de Covid-19 provocou efeitos colaterais na população brasileira que estão interferindo na questão da saúde mental. A gente viu muito se falar, né? Ouvimos falar bastante sobre a questão da saúde mental durante a pandemia, dos cuidados com a saúde mental, que o isolamento social acabou provocando nas pessoas um boom aí de casos de depressão, de ansiedade. Portanto, pois bem, um levantamento feito pela Ipsos, empresa especializada em pesquisas de mercado, revela que metade dos brasileiros se sente solitário. Os dados colocam o Brasil em primeiro lugar num ranking de 28 países analisados.
Pois é, e fica aquela dúvida, né? A gente conhece o brasileiro como um povo alegre, festivo, acolhedor, que gosta de festa, né?
Gosta de abraçar.
Gosta de abraçar, gosta de comemorar, confraternizar. Conhecido mundialmente pela hospitalidade, pelo acolhimento. Será que esse perfil mudou de algum tempo para cá, especialmente aí durante, desde a pandemia, da pandemia até os dias de hoje? Bom, a gente, como eu destaquei no começo, né, é um assunto que não é dos mais felizes, né, mas a gente vai tentar tratar aqui de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, em se tratando de sexta-feira, que é um dia mais leve, com assuntos mais íntimos e próximos aí da nossa, enfim, do nosso público, né? A gente vai trazer um convidado para falar sobre esse assunto. A gente vai acompanhar a partir de agora mais uma entrevista aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Jogo da discórdia.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Edna Ponciano, professora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professora, tudo bem?
Tudo bem, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês para conversar um pouco.
Professora, tivemos o resultado dessa pesquisa aí que apontou que metade da população brasileira se sente só. A gente acaba atrelando esse resultado à questão da pandemia, né? Que provocou aí efeitos colaterais bem significativos ao que diz respeito à saúde mental. Mas a gente pode dizer que essa questão já estava em alerta antes da questão do isolamento social?
Sim, acredito que pode-se afirmar isso, sim. A pandemia, ela intensificou algumas respostas que a gente já tinha em relação ao estresse. Só que a pandemia foi um estresse imprevisível, de alta intensidade, que envolveu todo mundo. E algumas pessoas conseguiram trabalhar os seus recursos ou até criar recursos e outras não. Acho que a sensação de solidão passa exatamente por uma falta de cuidado com a saúde mental. Eu acho que é um dos sinais também que foram identificados durante a pandemia. Nós cuidamos pouco da nossa saúde mental. E os dados de outras pesquisas também indicam isso, né? Que nós estamos pontuando muito alto em ansiedade, em depressão, em relação a outros países do mundo. O que é surpreendente, e temos uma imagem de nós mesmos muito positiva, né? De calor humano, de aproximação, de estar junto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esses dados aí que formam ao contrário, né? Que nós estamos adoecendo e nos sentimos muito sós, né?
Sem dúvida, professora. A senhora destacou aí uma característica muito interessante, né? Que é o fato de a gente ter uma noção, uma imagem do brasileiro, né? Como um povo muito receptivo, muito caloroso, muito, muito próximo das pessoas, que gosta de celebrar, que gosta de sempre estar junto, de demonstrar o calor humano, né? E essa pesquisa vai de encontro, né? Ao que tudo que a gente conhece, né? Agora, essa tentativa de passar essa imagem de ser um povo muito próximo, de ser um povo muito acolhedor e, ao mesmo tempo, a gente tem esses dados muito, muito conflitantes, né? O que, como é que a gente pode explicar essa diferença, né? Do que a gente conhece e do que a gente tem na realidade?
Eu tenho uma tentativa de compreensão disso. De fato, eu acho que precisaríamos pesquisar mais, mas, assim, pela minha experiência no campo que eu pesquiso e também pela prática clínica, é que nós somos muito ligados ao prazer. E isso é uma das nossas características em função de estar nos trópicos, né, de sermos ligados à música, à musicalidade, ao ritmo, ao corpo. Tudo isso nos faz ser muito ligados ao prazer. Mas, ao mesmo tempo, vem acompanhado de tentativas de evitar o sofrimento. Então, essas tentativas de evitar o sofrimento levam ao adoecimento, porque é contraditório, né? No senso comum, a gente acha que se a gente não sentir dor, vai ficar melhor, mas é o contrário. A gente precisa sentir a dor, aceitar a dor, aprender a lidar com a dor para poder até perceber aquilo que é positivo, né? Então, eu vejo muito isso, característica mesmo de uma cultura, né, em termos gerais, que valoriza muito o prazer, ao mesmo tempo evita a dor. Então, acho que quando a gente entrou na pandemia, esse tipo de resposta ligada ao prazer teve que ser reformulada ou até mesmo eliminada em função da falta de contato. Porque o nosso prazer está muito ligado ao contato. Então, a gente tem intensificado essas respostas evitativas, né, que levaram também ao maior sofrimento. Então, eu acho, é minha hipótese, que faz sentido para mim, é que não é que a gente deixou de ser caloroso, não é que o prazer é ruim, mas faltou equilíbrio, né? E quando a gente precisou mais desses recursos de elaborar o sofrimento, a gente não encontrou, né? Precisou desenvolver. E é interessante que houve até uma resposta da psicologia nesse sentido, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, de estar presente para poder ajudar as pessoas a lidarem com a dor. Mas depois, quando foi decretado, né, pela OMS o fim da pandemia, a gente teve a resposta muito evidente de voltar à intensidade do prazer. Então, agora a gente virou a página, não queremos mais sofrer, vamos só sentir aquilo que é bom, né? E isso se tornou um problema também para justamente estar com as pessoas de uma forma que seja autêntica, que seja não só fingir um bem-estar, né?
Agora, professora, nessa era das redes sociais, a gente vê muita gente exalando aí uma felicidade excessiva, né? Uma vida como se fosse perfeita, que a gente sabe que essa perfeição não existe. E em muitos casos, essas pessoas estão, de certa forma, mascarando o que realmente sentem, né? Exibem essa felicidade, mas no fundo sentem uma tristeza profunda. A senhora falou essa questão de evitar a dor. O que é pior? É buscar mecanismos para evitar esse sofrimento ou mascarar, como algumas pessoas fazem em redes sociais?
Mascarar é uma forma de evitação, né? Então, as redes sociais são um meio muito fácil de você poder mascarar. A gente pode dizer que a gente sempre mascarou socialmente. Você não pode revelar para todo mundo como você está, né? Em condições de trabalho, em condições mesmo de família ou sociais de um modo geral, por vezes você tem que disfarçar aquilo que você está sentindo, porque você não pode se mostrar vulnerável em todos os meios que você frequenta, né? Só que a rede social, ela acaba estimulando que essa seja a forma mais evidente de contato, ou a forma mais possível de contato, né? Porque ninguém suporta alguém que na rede social comece a falar dos seus problemas, das suas dores, né? Passa até por uma sensação de exibicionismo também, né? A pessoa não está conseguindo lidar com seus problemas, enfim. Então, as redes sociais, elas não ajudam de uma forma muito fácil esse contato espontâneo, autêntico, em que você pode mostrar a sua vulnerabilidade. E ao contrário, há um estímulo o tempo todo para que você mostre o positivo, mesmo que esse positivo tenha que ser fabricado. E aí uma relação, né? Quanto mais você tenta mostrar o positivo, provavelmente mais você está tentando evitar o seu sofrimento. E a gente se convence pelas imagens que são postadas, né, que as pessoas estão muito bem. E quando eu vejo, ah, essa pessoa está muito bem, eu não estou tão bem. E essa comparação, ela acaba sendo também mais um dos fatores que leva a me sentir isolada, né? Eu estou sozinha, só eu que não estou bem. Está todo mundo nas redes sociais feliz, alegre, vivendo a vida com toda a intensidade, e eu não estou fazendo, não estou vivendo isso, não estou fazendo dessa forma, então eu me sinto só também, né? Com quem eu posso falar das minhas dores, né? Quem vai poder me escutar e me aceitar?
A rede social, professora, ela acaba gerando uma corrente enganosa, né? A pessoa que se engana, a pessoa que se engana por querer mostrar algo que não é e acaba influenciando, né? Daí acho que o termo influenciador digital, né? Que no pior sentido da palavra, né? No sentido mais negativo, né? Acaba transformando aí a pessoa que está do outro lado, né? A pessoa que está seguindo esse influenciador em algo não muito firme, né? Ela passa o que não é e acaba gerando para a pessoa que está acompanhando o dia a dia dessa pessoa algo que não corresponde à realidade e traz um efeito muito danoso para a saúde mental dessa pessoa, né?
Sim, eu gosto de pensar que também há um lado positivo, até para não me sentir muito velha, né? Então eu entro no Instagram, eu também posto, né? Eu também tento me comunicar dessa forma, mas acho que sim, que tem uma relação, e quanto mais jovem você é, e eu acho que podemos falar até de extremos, né? Os jovens, adolescentes, jovens no início da construção da sua identidade de uma pessoa adulta, e pessoas mais velhas, né? Os idosos, são esses dois pontos extremos que são mais influenciados por esses personagens, né, que passam uma mensagem de tudo dá certo, de eu ser a resposta, e numa velocidade muito grande, né? Então são vídeos curtos para você assistir, com falas muito pontuais e fechadas, né, como se fossem respostas já definitivas sobre uma situação. Então se você passa a ter uma relação predominantemente com esse tipo de fonte, né, que tudo é muito rápido, definitivo, e aí você vai um atrás do outro, você começa a ativar emoções negativas ou muito intensas, que não tem tempo para ser elaboradas, né? Então, acho que o grande problema é o problema dessa aceleração, desse ritmo acentuado, que impede que você sinta, que impede que você pense, né? E aí você precisa de um tempo maior até para se relacionar com as pessoas. Então, ela é ótima para eu entrar em contato com o mundo inteiro, mas de que forma esse contato vai ser possível se ele é sempre tão acelerado e eu sempre vou ficar nessa superficialidade de informações que não tem tempo para ser assimiladas, para serem elaboradas e conversadas numa relação de longo prazo, que é necessário até para a saúde mental, que haja essa convivência. Então, nesse sentido, é muito ruim mesmo, porque isso aumenta a sensação de solidão em vez de você se sentir conectado, né? Um vídeo atrás do outro, uma fala atrás do outro, tudo muito acelerado, tudo muito fechado, e aí você fica um pouco desorganizado também, sem parâmetros, né, para você poder identificar aquilo que é importante para a sua vida, quais são os seus valores, com quem você pode contar efetivamente.
Meio que acaba refletindo no estilo de vida, né, a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, de forma corrida, tá sempre ali ligada no 220, acaba sendo uma influência disso, né?
Sim, essa dificuldade de parar e sentir, ela pode tem a ver também com a necessidade de sobrevivência, né? Tem situações muito diversas. Imagina se você tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de seus filhos, sustentar seus filhos. Você vive um pouco sem tempo para sentir, para respirar, para poder elaborar a sua vida. Mas é necessário, né? Em qualquer circunstância, essa aprendizagem de que você precisa se conectar consigo mesmo, ter um tempo de auto-observação, né? Um tempo de reconhecimento das suas necessidades, até para você se conectar melhor com os outros, né? Então, essa sensação de solidão que está, né, alto no Brasil, pode estar sendo identificada até mesmo pessoas que estão dentro de casa, cercada por muitas outras pessoas. Né? A solidão não é necessariamente somente uma característica de um isolamento físico. Né? Pode ser justamente por essa falta de um tempo, de um ritmo mais lentificado para que haja um olhar, uma atenção, uma conversa que ajuda a você se conhecer e a conhecer o outro também, e assim fazer um vínculo.
Nós estamos conversando com Edna Ponciano, é professora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A gente falava no início, professora, a respeito da pandemia associada a essa questão da solidão que vem assolando aí o brasileiro, né? Muito se falava em mal do século, né? A solidão como mal do século há muito tempo atrás, né? E aí a gente, com esses dados trazidos por essa pesquisa, desse levantamento realizado pela Ipsos, né? Que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado, revelando que metade dos brasileiros se sente solitária, e aí o Brasil, nessa pesquisa, é colocado num primeiro lugar no ranking de 28 países analisados, e isso aí potencializado pela pandemia, né? E esses efeitos colaterais da pandemia, na sua opinião, vão levar muito tempo para a sociedade se recuperar deles, né, no seu ponto de vista?
Eu acredito que vai levar o tempo proporcional ao que a gente evita. Ou seja, quanto mais a gente evitar aquilo que foi difícil para a gente durante a pandemia, mais chances a gente tem de carregar isso ao longo da vida e por muitos anos. Né? Então, eu vejo assim, que a pandemia intensificou várias experiências emocionais que a gente tem de avaliar como negativas, mas que elas também são ligadas a respostas de sobrevivência e de proteção. A exemplo do medo, né? O medo de adoecer, o medo de morrer, todas as medidas de proteção que você tem que tomar em relação a uma doença que é contagiosa intensificaram o medo, e esse medo associado a uma insegurança em relação às expectativas quanto ao futuro, a expectativa quanto às pessoas, como as pessoas se comportam, se as pessoas se cuidam e se protegem. Isso tudo está ainda muito presente, né? A gente não pode dizer, decretou o fim da pandemia, pronto, resolveu, voltamos à vida e nada mais nos incomoda. Então, a gente vai ter que elaborar esse medo como uma experiência válida, mas que também gerou muita insegurança, que gerou desconfiança, que gerou afastamento. Então, a resposta de afastamento, de modo geral, ela é uma resposta, às vezes, necessária, né? Para você se cuidar, para você se proteger. Mas esse afastamento que a gente viveu na pandemia foi um afastamento imposto, foi um afastamento involuntário, foi um afastamento que acentuou um medo da morte, em que eu não tenho o menor controle sobre o que pode acontecer. Então, a gente precisa sentir esse medo, essa insegurança, para poder aceitar essa vulnerabilidade em relação à vida, de tudo aquilo que a gente não controla, né? Porque o estresse da vida é assim, no cotidiano a gente tem experiências em que a gente tem que lidar com situações que não controlamos, mas a pandemia foi assim de uma extrema intensidade para que a gente pudesse aprender, mas não foi ainda, eu tenho essa impressão, até nas pesquisas que faço, ainda levanta essa questão em relação à pandemia, porque eu ainda acho que é muito necessário a gente continuar conversando, continuar elaborando, continuar sentindo tudo aquilo que a pandemia trouxe para a gente, e entendendo isso como uma oportunidade, não só como um evento perigoso e assustador.
Professora, essa questão do sentimento de solidão, ele está necessariamente sempre atrelado, seria um sintoma de depressão, ou não necessariamente a pessoa que se sente só, ela está com depressão, é uma pessoa depressiva?
Não é uma ligação direta, né? A solidão não precisa ser uma experiência negativa. Ela tem a ver com algumas dimensões que caracterizam ela ser patológica ou não. Então, se ela está associada a uma desconexão emocional consigo mesmo e com o outro, se ela está associada a uma falta de significado e objetivo na vida, está associada também a uma sensação de não pertencer, de ser indesejado, de ser uma pessoa não bem aceita, né? Então, está associada a relações que são negativas, que levam à necessidade de separação e de ruptura. Então, tudo isso faz da solidão uma experiência patológica. Mas também tem a solidão, e que a gente poderia até usar um outro nome para diferenciar, identificar melhor, que é a solitude, que é quando você decide ter o seu momento de solidão, né? E aí você decide ter esse momento para se cuidar, para se observar melhor, para se entender e para poder voltar para o mundo das relações a partir desse encontro consigo mesmo. Então eu posso decidir isso, tem muito a ver também com temperamento, né? Algumas pessoas precisam mais de tempo de afastamento do que outras, né? Mas eu posso decidir ter uma experiência de solitude e assim me recarregar para voltar a encontrar as pessoas, né? Então eu diria assim, de modo geral, que isso depende também muito da intensidade em que você vive essa solidão, com as características do seu temperamento e das suas relações, né? O quanto as suas relações podem ser positivas, saudáveis ou adoecedoras. Isso também vai identificando se é uma experiência de adoecimento ou uma experiência de crescimento.
Professora, a senhora nessa última fala destacou aí a necessidade, né, das pessoas terem um momento de solidão, né, que a solidão para muitas pessoas é importante, né? Agora, como a gente pode diferenciar, né, essa necessidade de estar só, esse momento que é importante para um tempo para si mesmo, né? Um tempo para reflexão, um tempo para pensar em coisas, para produzir melhor, né? Muita gente acaba necessitando de um momento consigo mesma para pensar, para produzir, para trabalhar, para ter um momento produtivo, né? Como diferenciar, como distinguir esse momento e como ter essa diferenciação?
Isso vem muito pela sensação, né? E a sensação que é corporal e também é emocional. Quando você tem uma experiência de solidão que é enriquecedora, você consequentemente vai ter uma experiência de alegria. E provavelmente você está, nesse momento, se ligando àquilo que é valoroso para você. Então pode ser um momento em que você vai praticar um hobby, né, alguma atividade que você acha importante. Pode ser um momento em que você vai se dedicar a uma leitura, à música, à meditação, enfim. E isso é com um propósito, né? Esse momento em que você se afasta, se isola, tem um propósito. Um propósito de se cuidar, um propósito de restaurar a sua energia, de relaxar, de sentir seu corpo, para você depois voltar à sua vida, aquilo que tem importância também, porque as relações são fundamentais, né, para você se sentir ligado à vida. Então, a solidão que produz sensação de alegria é uma solidão positiva, né? Essas características que eu falei antes, né, que são ligadas à falta de propósito, à falta de conexão emocional, elas vão produzir mais tristeza, mais desconexão consigo, mais desconexão com o outro, e isso realmente não é uma boa indicação de que você está num momento de solidão que seja saudável.
Seria basicamente como uma solidão temporária e uma solidão crônica, né, basicamente, dando nome.
É uma solidão que a gente pode pensar que em que você não encontra uma saída para ela. Porque essa que você decide que você precisa de um tempo para reabastecer a sua energia, ela tem um tempo curto mesmo e você sabe que você vai voltar a se encontrar com as pessoas e com o mundo. Mas essa solidão em que você não encontra saída e que você não sabe nem como dar o passo de encontro com retorno ao mundo e às pessoas, essa sim, ela é realmente muito limitadora, né? E ela tem a ver com os sintomas, né? Que a gente não sei o que vem antes, né? Aquela pergunta do biscoito, é fresquinho, ou vende mais, enfim, mas os sintomas também podem levar à solidão, como a solidão também pode produzir sintomas.
Esse problema da solidão é um problema de preocupação mundial, né? A Organização Mundial da Saúde tá tratando desse problema como uma questão, como uma ameaça global, uma questão de saúde pública, né? Que é um problema que causa uma preocupação, especialmente por estar associada à ansiedade e à depressão. Eu queria saber da senhora, professora, a respeito desse problema tratado como uma questão de saúde pública, como a gente trata essa questão da solidão. A gente trata questões psicológicas, questões psiquiátricas como algo individual, como algo que deve ser tratado de maneira individual. Agora, em relação a esses números que estão trazendo uma certa preocupação, elas devem ser realmente tratadas como uma questão de saúde pública, porque afetam a coletividade. A senhora trata de que forma?
É, eu acho importante pensar em termos de estratégias que englobe todas as pessoas, né? Então, isso também, a pandemia teve um efeito positivo, porque aumentou o acesso às informações sobre saúde mental. Então, é algo que a gente precisa desenvolver melhor, com estratégias psicoeducativas, né? Trazendo informações para as pessoas, a gente pode estar ajudando a aumentar a consciência da importância do cuidado das relações, né? E de você ter momentos de solidão que não sejam momentos exclusivos, sem outra opção, sem alternativas, né? Então você vai identificando, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, vai ajudando as pessoas a identificarem, né, aquilo que pode estar adoecendo, pequenas informações. E quando você faz isso, você tende a reverberar, ou seja, outras pessoas vão se beneficiando dessa informação a partir até da convivência contigo. Então, nunca é somente uma perspectiva individual, né? Você está trazendo uma mudança no seu comportamento, na sua maneira de sentir e pensar, na convivência com outras pessoas, vai influenciando e aumentando as chances daquilo se tornar mais intensamente disseminado e mudando a vida das pessoas como um todo. Então, acho que a gente tem que começar, né, quando a gente fala em termos de uma compreensão de saúde pública, a gente tem que ter políticas públicas, né, que incentive as pessoas a terem espaços de cuidado para a saúde mental, mas a gente também tem que olhar para as interações cotidianas, né, esses micros momentos em que você pode ajudar as pessoas informando como viver melhor. E nesse sentido, é importante entender que essas experiências emocionais, especialmente vinculadas à solidão, são experiências que afetam o físico. Então, aquilo que você vive na sua emoção, na sua relação, vai afetar a sua resposta física em termos de saúde. Então, tudo isso vai reverberando, né, na dimensão física, na dimensão emocional, na dimensão relacional, e você vai construindo um processo de adoecimento ou de saúde.
Muito se falava, professor, antigamente, pouco se falava, na verdade, sobre a questão da saúde mental. Existia um preconceito em torno das pessoas procurarem fazer terapia. Já ouvi algumas pessoas mais velhas, inclusive, falarem: não, não tem necessidade, eu não sou louco. Como se isso fosse algo, assim, estritamente negativo em todos os sentidos, né? Hoje em dia, a gente já vê isso com mais frequência, né? As pessoas até falando da importância, do quanto é bom você procurar uma ajuda profissional, um psicólogo e tudo mais. Mas ainda é um desafio romper esse preconceito quando o assunto é saúde mental?
Sim, é muito difícil isso que você já tocou, essa compreensão, né? Essa crença que as pessoas têm que só procura ajuda psicológica quem é louco, né? Quem tem problemas graves de saúde mental, né? E isso é um dos fatores impeditivos, mas também outro fator é que na terapia, ela é um processo de você ter que lidar com a sua dor. Então, esse processo é doloroso. Não tem como você começar uma experiência terapêutica sem acessar aquilo que dói. Então, esse é o grande desafio para qualquer pessoa, até a pessoa que decida procurar uma ajuda profissional, ela passar por esse processo de aceitação da sua dor. E depois que consegue, a experiência de libertação, né? Que você percebe que você não é a sua dor e que você tem condições de lidar com a sua dor. Mas até chegar a isso, o medo, a ansiedade é muito grande. E aquilo que você também pode chamar de sintoma, que é a falta de confiança nas pessoas, vai se apresentar também na busca de ajuda profissional, né? Se eu acho que no meu entorno eu não encontro ajuda, eu não tenho recursos relacionais, provavelmente vou ter mais dificuldade de encontrar essa ideia de confiança no profissional que possa me ajudar. E aí, não só na prática terapêutica com psicólogo, mas em qualquer situação de ajuda ligada à saúde, né? Então, é uma barreira que as pessoas precisam vencer e é uma cultura também que a gente precisa formar no Brasil, né? No Brasil, a gente tem alguns ditados que dizem que a gente não deve buscar ajuda, como, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mexe colher, né? Então, essas coisas assim que vão identificando também dificuldades de você sair de fora do seu círculo para pedir ajuda profissional especificamente.
Edna Ponciano, professora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre a solidão, a epidemia de solidão que coloca o Brasil no primeiro lugar no ranking de 28 países analisados. Essa pesquisa revela que metade dos brasileiros, de alguma forma, se sente solitário. Edna, obrigado pela sua participação, por analisar esses dados e trazer para a gente aí um pouco de luz sobre esse problema, que é, de fato, um problema de saúde pública, que é um problema que merece toda a nossa atenção, todo o cuidado dos profissionais de saúde, todo o alerta aí da população, especialmente caso estejam se sentindo dessa forma que a gente trouxe aqui, que procurem um especialista, né, para tentar entender o assunto, para tentar entender esse caso e tentar analisar a origem desse problema, se é uma depressão, se é uma ansiedade. É uma questão que merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso alerta aqui como imprensa, e a gente traz aí a palavra de um especialista que entende desse assunto. Edna, obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a vocês, espero que possa ter contribuído, ajudar algumas pessoas a pensar sobre isso, e desejo sucesso no programa de vocês.
Obrigada, professora. Até a próxima.
Até.
Para combater essa questão, Maurício, a Comissão Internacional para a Conexão Social, criada pela Organização Mundial da Saúde, vai abordar durante os próximos 3 anos a solidão como uma ameaça global e urgente para a saúde. O objetivo é promover a conexão social como uma prioridade e acelerar a ampliação de soluções em países de todo mundo.
Pois é, Thay, a gente ouve sempre, né, com uma determinada frequência, que a ansiedade e a depressão se tornaram aí o mal do século, né? E para saber o porquê de a solidão ter virado uma das grandes preocupações de saúde do século XXI, a gente traz mais um convidado para debater o assunto.
Próxima fase.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
Michel Alcoforado, antropólogo e fundador da Consumoteca, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Michel, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo. Eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui.
Feliz. Felicidade, alegria nossa de ter você aqui com a gente para falar sobre um assunto que não tem muita alegria quando a gente associa solidão. A solidão tem vários aspectos, né, para a gente analisar. A solidão, às vezes, é importante, né, para reflexão, para a gente organizar as ideias, né, mas a gente tem esse dado muito preocupante, né, sobre solidão em âmbito nacional, né, metade da população se sente solitária, segundo o levantamento da Ipsos, uma empresa especialista em pesquisas de mercado, né, o Brasil em primeiro lugar no ranking de 28 países analisados. A pergunta geral que eu te faço, por que tantos brasileiros se sentem sós, ô Michel?
É porque tá cada vez mais difícil a gente conviver com os outros, né, eu acho que esse é um ponto fundamental, mas de certo modo a gente não pode deixar de lado a ideia de que essa epidemia de solidão, ela é fruto de uma necessidade, ou pelo menos de alguma invenção, que a gente vem batalhando pelo menos há uns 20, 30 anos para tentar dar conta dela existir. E ela está dando resultado. E por que eu estou falando isso? Ela é fruto de uma crescente ideia de que o individualismo interessa mais do que o coletivismo. Então está cada um de nós, né, muito preocupados em tentar marcar que a nossa identidade, o nosso número da carteira de identidade, vale mais do que o número do outro. Ela é reflexo também de uma ideia de que os coaches ficam produzindo por aí, repetindo, de que você tem que batalhar sozinho pelos seus sonhos e que isso, os outros não têm nada a ver com isso e que você é o único responsável pela sua vida. Ela é uma ideia, e uma reprodução de uma ideia das redes sociais, né, que colocam cada vez mais a gente preocupado em falar sem se preocupar se os outros estão ouvindo ou não. Ela é uma ideia de um modelo de sociedade que colocou um peso maior sobre o indivíduo do que sobre a sociedade. E isso tem dado em coisas boas, porque tem muita gente feliz aí que está podendo viver sozinho, mas tem dado também num custo muito alto, que é a epidemia de solidão.
Agora, quando veio essa pesquisa à tona, muita gente atrelou à questão do isolamento social provocado pela pandemia, né, de Covid-19. Mas, como você bem explicou, é um processo que teve início antes mesmo da pandemia, né? Mas o isolamento social, de certa forma, foi um gatilho para acelerar esse processo? Teve algum reflexo nisso?
Exatamente. Eu acho que a pandemia ela provocou uma aceleração desse processo de crescimento dessa epidemia de solidão. Mas o ponto aqui é que eu acho que tem duas questões que são fundamentais que a pandemia coloca para a gente. A primeira delas é que a gente volta depois do isolamento social sem muito traquejo para conviver com os outros. E aí os casos são múltiplos, assim. O pessoal não sabe mais se comportar no cinema, não sabe mais se comportar no show quando vai ver o artista preferido, não sabe mais se comportar no ambiente de trabalho, né? Prefere ficar em casa, no home office, não sabe mais se comportar com o outro. E aí, diante dessa falta de traquejo para se comportar com o outro, o caminho natural, mais prazeroso, é a gente se isolar. Agora, tem um outro aspecto que é importante, como eu estava dizendo anteriormente, que é o modelo de sociedade que foi inventado para produzir gente que gosta de ficar sozinho. Gosta de ficar sozinho, não sozinho por si só, mas numa lógica que uma socióloga americana vai chamar, que é Sherry Ortner, que ela vai dizer, olha, é uma lógica do sozinho mais acompanhado. Eu gosto de imaginar que tem muita gente me seguindo, eu gosto de imaginar que tenho muitos contatos no WhatsApp, eu gosto de imaginar que tenho muitos seguidores, né, nas redes sociais, mas essas pessoas estão próximas, mas não em conexão comigo. Elas só me rodeiam. E esse modelo de criação de um novo lugar no mundo vai dando para as pessoas a ideia de que vale muito mais estar sozinho e só entrar em contato com os outros quando a gente precisa desses outros, quando a gente quer entrar em contato com esses outros, quando esses outros me servem. Então, essa noção muito clara e pragmática de que eu só entro em contato com os outros quando eles estão me servindo ou quando eles me interessam, faz com que a gente passe mais tempo sozinho do que acompanhado. Eu gosto de lembrar sempre que a gente vem perdendo algo que eu e vocês vivemos na infância, que era um tempo que alguns sociólogos vão chamar do tempo ibérico. O que era isso? Era um tempo onde a gente estava junto sem saber porque estava junto. Então, quando você ia na casa da sua avó no domingo, você ficava lá depois do jantar, depois do almoço de domingo, você nem sabia por que estava lá, mas estava lá junto da sua avó, junto dos seus primos, junto dos seus tios, sem ter uma clareza do porquê vocês estavam lá. Ou, muito comum também no subúrbio do Rio de Janeiro, ou mesmo nas cidades do interior, as famílias colocavam as cadeiras na porta de casa para ficar vendo a vida dos vizinhos, mas conversando, sem ter um porquê. Eles estavam só lá. Quando eu acabo com essa rotina de sociabilidade e eu começo a apostar num eu vou na casa da minha mãe porque eu coloquei na minha agenda que tenho que visitá-la, porque faz tempo que não a vejo. Eu vou ver um filme pensando que eu preciso dar conta dos 10 mais vistos do Netflix. Eu vou encontrar com alguém pensando que aquele encontro pode me trazer algum retorno específico, sexual, afetivo ou de trabalho. A gente vai pensando a vida só em termos pragmáticos. Um modelo de invenção ou de contato com outro, onde o outro só está disponível naquilo que ele me serve, naquilo que ele me dá. E quando ele não me dá, eu não quero encontrar com ele. E aí a gente vai caindo nesse contorno de às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Sempre foi bom, né? Muitas vezes ficar sozinho do que mal acompanhado. Mas o que acontece é que a gente está achando cada vez mais que está melhor sozinho do que mal acompanhado.
Michel Coforado, antropólogo, fundador da Consumoteca, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Michel, está cada vez mais comum, né, as pessoas buscarem a solidão e procurar justamente por conveniência. Você adiantou uma questão que eu estava formulando aqui, ô Michel, a respeito de redes sociais, né, de pessoas que te cercam, mas que na realidade não estão. Né? Não são seus amigos, mas não são presentes necessariamente, né? As redes sociais, ela, assim como a pandemia ou associada à pandemia, né? Porque houve um crescimento, né? da rede social que já vinha acontecendo, mas o distanciamento físico das pessoas obrigou as pessoas a recorrerem cada vez mais a plataformas digitais, a redes sociais, a aplicativos de mensagem, a aplicativos de vídeo e de foto, né? As redes sociais, elas também, como como a pandemia serviram como um gatilho, ou foram um gatilho associado à pandemia para justamente evitar que as pessoas estivessem presentes na vida um do outro fisicamente. Muita gente hoje em dia não discute mais olhando no olho, mas sim nas redes sociais. Isso acaba estimulando um discurso mais violento, mais agressivo do que a pessoa teria se tivesse a oportunidade de estar frente a frente, argumentando. Você acha que a rede social também, de alguma forma, ela contribuiu para aumentar essa solidão, essa sensação?
Certamente, Maurício. Tem um negócio que é importante, que as redes sociais descontextualizaram os encontros. Antes, né, quando eu precisava encontrar contigo, fosse para uma entrevista, ou fosse para um almoço, ou fosse por conta do seu aniversário, a ideia de que tinha um acordo prévio, dado pelo tempo, dado pelo calendário, que ia proporcionar o nosso encontro, fazia com que a gente se encontrasse e estivesse presente ali. Então, todo modelo de encontro, a gente sair de casa, precisava ser um encontro síncrono, baseado pela lógica do tempo. E o que, que as redes sociais trazem para a gente, assim como as outras tecnologias? E ainda há um acirramento ainda maior, depois da pandemia do novo coronavírus, é a ideia de que os encontros podem acontecer de forma assíncrona. O que, que é isso? Eu tenho uma multidão de encontros, uma multidão de contatos, uma multidão de interações sociais que podem acontecer sem a gente encontrar. Então eu posso te mandar uma mensagem e você me responde quando você quer. E você me devolve essa mensagem e me responde também quando você quer. Se a gente olha, por exemplo, para 30, 40, 50 anos atrás, a única possibilidade que a gente tinha de ter contatos ou interações assíncronas era na lógica de carta, e demorava pra caramba. Então, o ideal era que a gente se encontrasse ao vivo, que eu fosse na sua casa, você fosse na minha. O ideal era que todas as famílias tivessem uma sobremesa em cima da geladeira guardada para a chegada das visitas. O ideal era que um encontro verdadeiro era um encontro onde eu pudesse entrar em contato contigo face a face, olhando olho no olho, e a gente tivesse naquele momento presente, estabelecendo ou reforçando os nossos vínculos de relação. O que acontece com a entrada da tecnologia, e as redes sociais têm um papel importantíssimo nisso, é que elas permitem que os grandes encontros aconteçam sem a gente precisar olhar olho no olho. E mais do que isso, os grandes encontros, eles vão acontecer sem a necessidade dos indivíduos estarem no mesmo lugar e no mesmo tempo. Eu respondo quando você quer e eu respondo onde eu quiser. E aí a nossa interação vai ficando brecada. O que, que acontece? A gente vai reforçando essa ideia de que, apesar de eu ter a possibilidade de estar em contato com 8 bilhões de outros seres humanos espalhados pelo mundo, eu estou muito sozinho, só eu com o meu celular. O nosso companheiro, o nosso verdadeiro companheiro nesse mundo, nesse 2023, às beiras de virar 2024, é um mundo onde eu não consigo sair de casa sem meu celular. E por quê? Porque é ele que é meu verdadeiro companheiro. É ele que me permite dar conta dos meus anseios. É ele que responde a todas as minhas questões. É ele que me permite ganhar dinheiro, pagar conta, fazer uma dívida, comprar um produto que eu desejo ou marcar um almoço com alguém se eu desejar. É ele meu verdadeiro braço, meu verdadeiro ponto de contato com o mundo. E ele é ninguém. Ele é um objeto zero, ele não é nada, né? Ele pode vir a ser alguma coisa. Então, nesse jogo, todos os indivíduos vão ficando cada vez mais sozinhos, vão ficando cada vez mais olhando para si e vão começando a entender que esse outro com quem eu me encontro, para valer o encontro, ele tem que ser muito parecido comigo. Há um surto, né, junto dessa epidemia de solidão, de uma epidemia narcísica também. Se a gente dá um passeio pelas redes sociais, a quantidade de psicólogos e psicanalistas e coaches produzindo, né, conteúdo sobre narcisismo, ou sobre a mãe narcísica, ou o pai narcísico, ou o filho narcísico, ou todo mundo narcísico, é por conta desse modelo de sociedade onde eu só aceito perder meu tempo com alguém, eu só aceito sair da minha caixinha ou da minha ostra para encontrar alguém, se esse alguém for muito parecido comigo. E os algoritmos têm um papel importante nisso, né? Porque eles não só reforçam as nossas crenças diante do mundo, mas vão reforçando também modelos de personalidade e identidade desse outro que parece que é uma cópia do eu. Então a gente acha que o Tinder é muito bom, ou qualquer outro aplicativo de encontro, quando ele consegue dar conta de oferecer uma alma gêmea que seja minha cópia. Eu acho que um taxista, né, um aplicativo de táxi é muito bom, quando ele consegue me oferecer o taxista que entenda, né, de maneira muito clara qual é o modelo de viagem que eu gosto. Eu acho que um aplicativo de comida é bom quando ele consegue me sugerir o pão do jeito que eu quero. Então, nesse movimento, sem qualquer fricção com o encontro, sem qualquer ruído diante do outro, sem qualquer coisa mal entendida nessa possibilidade, né, do encontro com o outro, a gente vai se fechando na gente mesmo. Então, as redes sociais, elas trabalham numa lógica que é uma lógica bipartida. Eu produzo gente sozinha porque não quer encontrar o diferente, e eu entrego para essas pessoas gente que é muito parecido com elas, para elas continuarem cada vez mais sozinhas. E isso é um problema. E a gente tem visto aí os resultados desse movimento todo.
É, Michel, você começou a nossa conversa falando sobre essa questão do fortalecimento desse discurso, né, voltado para o ditado popular antes só do que mal acompanhado, cada vez mais as pessoas ficando mais sozinhas por conta disso.
Vivendo em bolhas, né, como
exatamente,
ele falou agora.
Exatamente, não querendo se dispor a encontrar aquele encontro, como ele falou, né, encontro sem precedentes, sem motivo específico. Isso pode trazer que consequência? A gente já viu aí uma pesquisa alarmante, né? Metade da população se sentindo sozinha. Nós podemos ter uma sociedade adoecida ou nós já temos essa sociedade adoecida?
A gente já tem uma sociedade adoecida por uma questão muito simples, né? Apesar de sermos bombardeados desde sempre, desde a hora que a gente sai da barriga da nossa mãe, que ela vai se esforçar gigantescamente para tentar mostrar para a gente, ainda bebê, que a gente é único no mundo, a mãe fala para a gente, você não tem ninguém mais bonito no mundo do que você. Depois você vai para a escola, você vai batalhar para ser o aluno melhor de todos porque você acha que você é único. Você entra no mercado de trabalho e está lá disputando como é que eu vou construir a minha identidade, ou seja, a minha autenticidade, a minha unicidade, diante de tantos outros profissionais. O que acontece é que a gente vai se dando conta que, apesar da nossa batalha e da nossa crença de acreditar que a gente é único, a gente precisa do outro para se inventar. Isso é fonte de sofrimento. Por si só já é sofrimento. Porque como um indivíduo que é treinado dentro da própria casa, acreditando ou tendo reforço sobre a ideia de que ele é único, ele entende quando vai para a rua que ele precisa dos outros para ser ele. Eu preciso de alguém me amando. Eu preciso de alguém dizendo que eu sou bom no trabalho. Eu preciso de uma professora dando uma nota no meu trabalho. Eu preciso de alguém, que é um outro, me ajudando a inventar quem eu sou. E aí, por si só, isso é fonte de sofrimento. Um segundo ponto que a gente tem visto também é um esfacelamento das relações mais duradouras, sobretudo quando a gente está pensando na amizade. Os dados têm mostrado, né, de tantas outras pesquisas, que cada vez mais a gente tem menos amigos. Tem menos amigos para encontrar no boteco, tem menos amigos para compartilhar algum problema contigo, tem menos amigos que te permitem você ser você mesmo. Os amigos são importantes porque eles permitem que, temporariamente, a gente abra mão das máscaras sociais que a gente precisa para poder transitar pelo mundo. Eu, quando estou aqui falando com vocês, é óbvio que eu sou eu, Michel Alcoforado. Mas sou eu, Michel Alcoforado, vestido com a máscara de antropólogo. Eu não sou esse 24 horas. Para eu ser quem eu sou, eu preciso encontrar meu amigo, encontrar minha mulher, encontrar minha mãe, encontrar meu pai, que me permitem eu ser quem eu verdadeiramente sou, sem essa máscara. E sem amigos, a gente não tem espaço para isso. O que acontece? Viver com a máscara colada na nossa pele traz sofrimento, porque você não tem possibilidade de ser quem você é. Então, isso é um problema seríssimo, porque as pessoas vão confundindo o avatar ou o perfil que elas inventam no Instagram com a própria vida. E mais do que isso, elas vão acreditando que os outros do outro lado, que também inventaram seus avatares e estão batalhando para acreditar que aquilo é verdade, também são eles. Então esse tipo de crença estapafúrdia de que a gente é aquilo que a gente está inventando nas redes sociais, e sem a presença de amigos, não deixam as pessoas viverem momentos onde elas podem ser quem elas são. Então isso é um problema gravíssimo que a gente precisa olhar. Há um terceiro ponto importante também, que o que dá sentido para a nossa vida não são os projetos que a gente constrói por si só, são os projetos compartilhados com os outros. Eu estava assistindo o documentário da família Gil, está aí nas plataformas da Amazon, se eu não me engano, e tem uma cena muito engraçada, né, e comovente na temporada 1, que o Gilberto Gil, cantor, ele, num determinado momento, quando estava enfrentando uma crise bastante difícil de saúde, ele acha que ele vai desistir de continuar a batalha, né, para ficar bom, porque estava pesado demais aquela batalha. E as filhas, se eu não me engano, era Preta Gil e uma outra filha, diziam para ele, pai, não, você não pode desistir, não é só por você, é pela gente. Quantas e quantas vezes quem está ouvindo a gente aqui já não continuou fazendo alguma coisa que não fazia mais sentido para si, mas fazia sentido para os outros? Isso fez você persistir aqui. A gente precisa, para acreditar ou construir sentido na vida, de estabelecer projetos com os outros. Eu preciso achar que eu estou trabalhando porque eu vou poder, sei lá, no final do ano, ter um 13º que vai permitir que eu compre tal coisa para um filho. Eu preciso acreditar que estou fazendo faculdade, mesmo sem acreditar nisso, porque tem ali parte dos sonhos dos meus pais também nesse empreendimento. Eu preciso acreditar que vale a pena ter um dia ruim no trabalho, um outro dia ruim no trabalho, outro dia ruim no trabalho, porque tem algo para além só da minha vontade em relação àquele trabalho que me conecta com o mundo. A gente precisa ter os nossos projetos individuais, mas a gente precisa compartilhar os nossos projetos com os outros também, porque é isso que dá sentido para a vida. É isso que faz a gente acreditar que vale a pena continuar acordando amanhã. Quando eu coloco todo o sentido da vida, única e exclusivamente, no meu colo, fica difícil demais, né? Porque é duro viver. E a vida precisa de coragem. E essa coragem, a gente não constrói sozinho. A gente constrói com os outros, dizendo no dia que você está com o joelho um pouquinho mais ralado, dizendo, continua caminhando que vale a pena. Então, a ideia de vida, ou a ideia de uma vida saudável, ou a ideia de uma vida plena, não se faz só dando conta dos nossos desejos e das nossas necessidades. Se faz, sobretudo, compartilhando projetos com os outros. Então, não vai dar para acreditar que vai durar muito tempo essa ideia de uma vida plena só apostando naquilo que você quer, mas, sobretudo, acreditando que a gente quer aquilo que os outros querem também para a gente. Então, a gente precisa do outro, assim. Epidemia de solidão não dá para continuar existindo tal como ela está, porque senão ela coloca em xeque a única coisa que nos faz diferente dos outros animais, que é a possibilidade de acreditar que vale a pena viver em sociedade e que a gente é um ser social, diferente da vaca, do cachorro, da arara ou do ornitorrinco.
É mais do que atual, né, Michel, a letra do Raul Seixas, né, sonho que se sonha só é só um sonho, sonha que se sonha junto é realidade, né, essa fala justamente da importância de projeto, de viver em sociedade, de empreender projetos juntos, né, acho que traduz um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui. Agora o inusitado, né, o engraçado, curioso, é que a gente está falando de Brasil, enfim, eu imagino que tudo isso que a gente está conversando aqui seja um fenômeno não restrito ao nosso país, mas a gente está tratando de Brasil, da nossa realidade, da sociedade em que a gente vive. E o Brasil, que é conhecido por ser um país acolhedor, o país dos abraços, um país em que as pessoas são afáveis, que gostam de receber, que são bons anfitriões, que são carinhosos com quem vem de fora, carinhosos entre si. E a gente tem observado também nesses últimos tempos um acirramento de ânimos, uma polaridade sem precedentes, né? Em que as pessoas estão cada vez mais bravas umas com as outras na hora de defender seu ponto de vista, né? Embora nem sempre de olho no olho, né? Como a gente falou, usando muito as redes sociais como uma espécie de blindagem para expor suas opiniões. Na essência, o Brasil permanece com esse espírito acolhedor, ainda há uma esperança no teu ponto de vista?
Eu acho que a gente continua com o espírito acolhedor, mas queria reforçar aqui a ideia de que essa característica, notadamente brasileira, dos encontros, dos abraços, das proximidades, ela não revela uma conexão entre dois indivíduos. Ela revela, assim, única e simplesmente, uma capacidade de ser receptiva ao outro. E eu acho que nisso a gente continua sendo. A gente é muito receptivo a outras culturas, muito receptivo à entrada ou à chegada de estrangeiros, e, por vezes, muito mais receptivo também a esses encontros, talvez mais do que outras sociedades. Agora, isso não tem nada a ver com solidão, né? Por uma questão muito simples. É impossível você pensar na coletividade num país marcado por desigualdades tal como o Brasil. É impossível. Porque é impossível também a gente pensar em coletividade ou num fim de uma epidemia de solidão num país marcado com tantas inconstâncias econômicas, sociais e políticas, tal como o Brasil. É impossível. Porque o que acontece é que, diante de tamanha desigualdade, ou de tamanha falta de constância ou estabilidade no desenrolar da vida pública no Brasil, o que acontece é que a gente vai valorizar cada vez mais a lógica modorrenta do farinha pouca, meu pirão primeiro, ou do olho por olho, dente por dente, que revela, de certo modo, a maneira como os encontros têm se revelado aqui no Brasil, ou têm acontecido aqui no Brasil. Num modelo de sociedade onde tem muita gente com muito pouco tendo que sobreviver há mais de 500 anos, ou pouca gente com muito desesperado para manter os seus com muito que conseguiram há mais de 500 anos, a gente não tem possibilidade de encontrar ou resolver ou inventar uma coisa pública ou um projeto coletivo, porque está todo mundo só olhando para si ou para os seus. Então a gente até gosta, né, de um tipo de seus, né, um tipo de nosso, que combina muito com a gente, baseado na tua comunidade, baseado no teu sobrenome, baseado na tua própria família. E como, né, as famílias estão cada vez menores, ou esses grupos estão cada vez menores, a gente vai olhando cada vez mais para si. Então não vai dar para ter um modelo de sociedade onde verdadeiramente cada parte se sinta parte de um todo, enquanto esse país for marcado pelas desigualdades de todas as ordens, de gênero, de renda, racial e por aí vai, do modo como a gente está operando hoje. Quando a gente tem uma vida, né, uma vida social estruturada nessa produção absurda de desigualdade, o que acontece é que a gente não constrói um grupo, a gente constrói um arquipélago, né, no máximo, uma coleção de ilhotas onde cada qual está querendo sobreviver no mar que está cada vez mais revolto. Então, é importante a gente entender que a construção de um modelo de vida cada vez mais marcado pelo encontro e menos pelas epidemias de solidão está pautado numa lógica de coisa pública ou de espaço público, onde os encontros não sejam espaços de disputa, mas sejam, sobretudo, espaços de encontro, ou espaços de conexão, ou espaços mesmo de possibilidade de união. E, para isso, as transformações elas não estão só no colo dos indivíduos, elas são estruturais, na medida que a sociedade como um todo precisa olhar para si e dizer, olha, desse jeito que está, não vai dar. As estatísticas vão continuar comprovando aquilo que todo mundo está sentindo, que é a epidemia da solidão.
Michel, então, levando em conta esse teu raciocínio, eu concordo com tudo que você falou. Dá para a gente ter uma... Enfim, dá para a gente pensar da seguinte forma. O Brasil, então, ele nunca, apesar de todo esse caráter acolhedor, de ser um país de pessoas carinhosas, levando em conta também esse problema de falta de empatia, de individualismo e de falta de consciência coletiva também, né? E de um projeto nacional, nacional que não estimula a igualdade, a isonomia, enfim, a distribuição igual de renda, de oportunidades, esse problema estrutural que se arrasta, talvez a gente possa dizer, desde 1500, né? Então o Brasil não é, de fato, um país 100% acolhedor. O Brasil é um país que, de alguma forma, estimula a solidão. A gente pode pensar nesse caminho?
Eu acho que o Brasil é pouco acolhedor, ele é guiado pelos afetos. E aí não falo isso sozinho, falo isso seguindo aqui, né, os ensinamentos de Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes no Brasil, quando dizia que o brasileiro é um homem cordial. E não cordial de afetuoso, receptivo, mas cordial de cor, né? De cor, né? Do coração. No sentido de que somos guiados pelos afetos para o lado bom ou para o lado ruim. Aos nossos, a gente oferece tudo e é extremamente acolhedor. E quando estou falando aos nossos, eu estou falando aqueles que a gente acredita que são gente como a gente. No entanto, há aqueles outros que, dentro da mesma rua, do mesmo prédio, ou da sua mesma vínculo de sociabilidade, você não acredita que estão no seu nível, não estão à sua altura, a gente é extremamente violento. Então, de uma vez por todas, para a gente dar fim a essa epidemia de solidão, para além do papel perverso das tecnologias, das big techs, das redes sociais, eu acho que a gente precisa fazer um chamamento da nossa parte nessa produção desse problema, que é um problema como é uma epidemia, não é compartilhado só por mim ou por você, mas é por toda a sociedade de uma forma geral. Nós precisamos acordar cada dia tendo clareza da nossa culpa nesse balaio, porque eu brinco agora que é muito fácil culpar pai e mãe pelos seus problemas, é muito fácil culpar os deuses pelos seus problemas, e agora está muito fácil também a gente culpar as novas tecnologias pelos nossos problemas. A epidemia de solidão, ela é fruto da forma como ela se desenrola dentro da sociedade brasileira, do modelo de civilização que a gente está inventando aqui. E a gente precisa recriar isso, porque só vai dar para continuar existindo junto dos outros, porque senão a gente acaba antes do tempo. A gente morre antes de morrer. E isso é a pior morte possível.
Michel Coforado, antropólogo, fundador da Consumoteca, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Michel, muito obrigado pela conversa, pela tua participação, pelo papo, pela aula que você nos ofereceu a nós aqui, aos ouvintes do Jabuticaba Sem Caroço, falando sobre a solidão, falando sobre as características do Brasil e do brasileiro. Michel, muito obrigado pela oportunidade de poder te ouvir, de interagir com você e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço imensamente. Por favor, me chamem. Adorei o papo.
Nós também adoramos, Michel. Até a próxima.
Se Sextou, hein, Thay? Sextou. Chegamos ao fim de mais um programa, mais um episódio terminando no Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. Bom final de semana pra todo mundo. Segunda-feira a gente tá de volta, né?
Isso, colocando ponto final no episódio de hoje, mas no próximo nós vamos voltar pra falar sobre a possibilidade de implementação do imposto nas compras internacionais, taxação nas compras com o valor de até $50, né? A gente não está sendo taxado atualmente. Isso pode mudar.
Aquelas comprinhas que você faz no aplicativo, né? Lá da China,
isso,
né?
Isso, isso aí.
E prepare o bolso, hein? Será que vai daqui pra frente? Vamos analisar esse tema no programa de segunda-feira aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.